Pergunta: como poderíamos entender melhor essa irritação ou mau uso do elemental primário que depois produz o câncer? Ramatiz: sabeis que a eletricidade é energia dinâmica e o magnetismo é energia estática. A primeira intervém de modo súbito e pelas descargas de chofre, enquanto a segunda exerce o seu efeito mais suavemente, por força da atração ou de imantação. Isso também sucede com o elemental primitivo, que, invertendo a sua ação benfeitora, produz o câncer. Ele tanto pode agir de imediato, alterando a intimidade celular dos vegetais ou animais, em face do conflito entre as demais forças criadoras, como também ser violentado pela mente ou irritado pelas emoções perniciosas do homem, produzidas pelas paixões indomáveis. Qualquer energia potencializada, a rigor, tanto pode produzir benefícios como efeitos nocivos, e o homem, pela sua força mental desordenada e suas emoções em desequilíbrio, pode provocar irritações nesse elemental primário, que depois o prejudicam, promovendo a rebelião das células. A mesma radioterapia que, sob a aplicação benfeitora, será capaz de desintegrar certos neoplasmas malignos, transforma-se em força maléfica quando é imposta sobre algumas zonas delicadas do sistema nervoso. Pergunta: podeis explicar-nos como é que o elemento primário em questão pode provocar o câncer nos animais devido ao conflito de energias operantes na intimidade dos mesmos? Ramatiz: conforme já sabeis, o câncer não atinge apenas o homem, mas também afeta certos peixes, répteis, animais e até vegetais, embora seja muito raro nos animais selvagens ou nos silvícolas, que ainda vivem em perfeita harmonia com a natureza. Como já explicamos, é uma doença que pode provir das circunstâncias do meio e do conflito entre as próprias forças criadoras da vida, porque, cerceando-lhes a atividade dinâmica, também atua o elemental primitivo, que depois de perturbado torna-se virulento e cancerígeno. Esse conflito pode produzir-se durante o acasalamento sinergético entre as forças ocultas e criadoras do mundo instintivo inferior e as energias vitais diretoras, que baixam do plano do psiquismo superior. Nem sempre essa simbiose de vida realiza-se de modo harmonioso na intimidade das plantas e árvores ou dos animais. Então, origina-se o choque energético, desorganizando a composição das células vegetais ou animais. Pergunta: em face da complexidade do assunto, apreciaríamos que nos ajudasseis a compreender melhor a natureza desse conflito energético e como ele se processa entre as forças da vida instintiva e as energias psíquicas descidas dos planos superiores. Ramatiz: assim como o choque entre as correntes de ar frio e ar quente que se processa na atmosfera produz o conflito motivado pela diferença de pressão e temperatura, resultando os vórtices ou turbilhões mais conhecidos como redemoinhos e que às vezes atingem até a violência do furacão, as forças criadoras do astral inferior, quando se defrontam com as energias diretoras do astral superior, provocam por vezes os conflitos no campo magnético ou eletrobiológico dos seres vivos, perturbando a aglutinação das células e favorecendo as excrescências anômalas. Então, altera-se o crescimento normal do cosmo celular do animal ou do vegetal, sem qualquer possibilidade de ser sustada a ação desordenada e corrigido esse desvio biológico, porque a irritação se processa justamente num dos próprios elementos energéticos sustentadores da vida. Daí o motivo por que não devemos considerar essas manifestações cancerígenas dos animais como decorrentes de culpas kármicas do passado, mas apenas como consequência natural da desarmonia nas trocas energéticas do meio hostil onde precisam gerar-se as espécies inferiores. A Terra ainda é um imenso laboratório de ensaios biológicos, destinados a fixar os tipos definitivos do futuro e a tecer os trajes orgânicos mais evoluídos, que devem vestir novas expressões do psiquismo adormecido. É cadinho de forças onde o Criador ensaia, tempera e plasma os invólucros para o espírito adquirir consciência de existir e saber. Nem sempre as adaptações para melhor se fazem sob a desejada harmonia celular. É o caso dos animais domesticados, que por isso ficam enfraquecidos no seu senso instintivo de adaptação e sobrevivência ao meio, uma vez que passam a depender diretamente do homem, que lhes modifica até a alimentação tradicional. Eles se tornam mais vulneráveis ao câncer, porque seus hábitos milenares são perturbados irritando a energia primária de sua sustentação biológica natural. E o que acontece com o cão, o cavalo, o boi, o carneiro e mesmo os ratos das cidades que, para sobreviverem a contento, devem adaptar-se apressadamente às condições de vida do civilizado, embora na sua contextura biológica ainda lhes grite o condicionamento selvagem de milênios. E por isso os mais débeis pagam também o tributo do câncer quando submetidos a essas urgentes mutações, sem quaisquer culpas kármicas de vidas pregressas, mas em face da passagem algo violenta da vida selvagem para a domesticada. No entanto, o animal selvagem e livre só muito raramente se torna canceroso, porque permanece um sadio equilíbrio em sua rede de sustentação e coesão molecular, sem a irritação do elemental primário e a consequente alienação do crescimento das células. Apesar de parecer injusta essa porcentagem de sacrifício entre os animais, em consequência do câncer, o aperfeiçoamento prossegue e compensa depois os acidentes naturais e imprevisíveis que, durante a sutilíssima simbiose energética, conduzem para melhor os seres e as coisas. Entretanto, o câncer no homem é essencialmente de natureza kármica, pois a sua predisposição mórbida resulta do expurgo da carga miasmática elaborada pelos seus atos danosos no passado em prejuízo do semelhante.